Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do programa Mundo Empresarial, a live Diálogos. Eu sou Leide Salles, apresentadora do programa Mundo Empresarial, que passa todos os finais de semana, né, na Band, tanto pela Band São Paulo, quanto pela Band Campinas.
Boa noite, pessoal. Eu sou a Amanda, jornalista aqui do programa Mundo Empresarial também. Muito bem-vindos à nossa terceira live. Bom, hoje nós vamos falar sobre a importância de promover a sua marca. Será que aquela famosa frase que diz que quem não é visto não é lembrado é real? Bom, para tratar desse assunto, temos aqui um time de peso, né, Leide?
Isso mesmo, Amanda. Nós vamos falar aí hoje com a publicitária Adriana Lopes. Adriana, fala um pouquinho de você para a gente, né? Se apresenta, seja muito bem-vinda.
Obrigada, eu agradeço aí o convite para participar do programa dessa live hoje com vocês. Bom, meu nome é Adriana Lopes, acho que eu sou mais conhecida entre os meus alunos, amigos e clientes como Dri Lopes. Eu sou formada em Publicidade e Propaganda pela FAAP, pós-graduada em Marketing. Eu sou sócia de uma agência de propaganda aqui no interior e trabalho com desenvolvimento de campanhas e planejamentos há 20 anos aqui na região de Itu, interior de São Paulo. E também sou professora universitária no curso de Publicidade e Propaganda e Marketing no CEUNSP.
Muito bem, muito obrigada. Nós vamos falar também com a especialista em Marketing, Rô Macu. Rô, seja bem-vinda também aqui à nossa live. Se apresente aí para o pessoal que está assistindo.
Obrigada pelo convite, principalmente. Meu nome é Rose Macu, sou formada em Marketing e eu tenho a minha própria agência, né? Uma agência bastante especializada, bastante personalizada. Eu nichei bastante com o pessoal da área da saúde. Esses profissionais, eles são muito carentes nessa questão do marketing e da marca pessoal. Então, eu tenho essa coisa muito bem nichada de como promover esses profissionais para o ambiente online, né? Para ter uma maior visibilidade. Então, eu sou bem focada nisso.
E nós temos aqui também, para falar desse assunto que é tão importante, né, um dos maiores empresários do Brasil, que é o Lincoln Martins, CEO da Esposa Holding, detentor aí de marcas grandes aqui do Brasil. Lincoln, seja muito bem-vindo também. Pode falar um pouquinho aí, se apresentar também para o pessoal que está assistindo.
Obrigado pelo convite, estar com vocês, é um grande privilégio. Lincoln Martins, sou formado em Economia pela Universidade de Brigham Young, em Utah. Depois eu fiz um MBA em Ohio University, um MBA voltado para o business, mas ênfase em marketing. Então, é um privilégio estar com vocês. Sou CEO do Grupo Esposa, faz investimentos em vários setores no Brasil, tanto de alimentação, com as marcas KFC, Pizza Hut, Taco Bell, frango assado, bem como também Mundo Verde, na área de esportes, Rainha, Topper, e aí tem outros investimentos. É um privilégio estar com vocês hoje. Ah, eu queria falar, sou pai de 6 filhos, casados 8 anos.
Muito bem, muito obrigada. Seja bem-vindo. Então, é com esse time que nós vamos discutir esse assunto por aqui hoje. Eu gostaria de falar também, gente, que essa live é um oferecimento do grupo Inovares. O Inovares é uma empresa inovadora que atua no segmento de saúde ocupacional, segurança do trabalho e meio ambiente, capacitando e desenvolvendo valores de higiene ocupacional e biossegurança, né, Amanda? Opa, vamos voltar um pouquinho que a Amanda está com o microfone desligado.
Desculpa, pessoal. Voltando aqui, então. Falando um pouquinho mais sobre o Grupo Inovares, né? É uma empresa muito bacana que vem fazendo um excelente trabalho aí, principalmente agora na época da pandemia, ajudando diversas outras instituições aí a retomarem as suas atividades de forma segura. Gente, eu queria falar para quem está acompanhando, para não deixar de mandar perguntas, se tiver alguma dúvida, para qualquer um dos participantes, manda que a gente vai responder aqui ao vivo, tá bom?
É isso aí. Nós vamos começar a nossa live com uma pergunta que eu acho que é meio polêmica ainda. Na verdade, muitas pessoas confundem o trabalho e eu acho que será, vai ser ótimo a gente esclarecer isso por aqui. Então, já aí para a Rô, né, para a Dri, marketing e publicidade. São ações diferentes, né? Então, eu queria que vocês falassem para a gente quais são as distinções básicas aí do trabalho tanto de publicidade quanto de marketing.
Posso começar, Rô?
Pode, fica à vontade.
Então, vamos lá. Na verdade, assim, no uso comum, né, as pessoas costumam utilizar marketing e comunicação ou propaganda para tendo o mesmo sentido, né, para a mesma finalidade. Mas é importante a gente conceituar que são dois conceitos diferentes, né? O marketing, ele é um processo gerencial, administrativo, que trabalha e coordena os compostos, né, os quatro compostos, principais compostos do marketing, que a gente chama, né, do mix de marketing, que é o produto, preço, promoção e ponto de venda. E aí, num desses P's, né, no P de promoção, a gente encontra a publicidade de propaganda, ou seja, a publicidade de propaganda é um braço do marketing, né, é um dos elementos que a gente acaba trabalhando de acordo com as estratégias definidas aí para a organização, utilizando aí os melhores canais, as melhores ações que envolvam, né, publicidade e propaganda.
Exatamente, eu costumo dizer que o marketing, ele é o verbo e a publicidade, ele é o sujeito, porque você não consegue fazer uma excelente uma campanha pensando em marketing se você não tiver uma ideia muito bem elaborada, uma campanha muito bem estruturada, que é isso, esse é o papel da publicidade. Eu acredito que exista marketing sem publicidade, mas eu não consigo ver a publicidade sem o marketing. Realmente é um braço, ela se completa ao marketing. Eu não vejo a publicidade agindo sozinha. Por isso que eu falo que o marketing realmente é o verbo, é a ação de todo o contexto. Quando você tem aí uma estratégia de chegar no seu público-alvo, levar essa mensagem, seu produto e seu serviço.
Bacana. Lincoln, eu tenho uma pergunta para você, então, agora. Bom, a gente sabe aí, né, que seu pai iniciou todo esse trabalho com a escola de idiomas, a Wizard, e depois vocês foram adquirindo aí mais empresas, né? Teve algum momento que vocês tiveram a consciência de que é importante aparecer, né, se manter presente aí nas redes sociais, ou isso foi sempre muito claro para vocês?
Não, a gente foi crescendo, começamos lá atrás com uma marca só, né, a gente foi crescendo só com uma única marca, né, essa era a visão do fundador, meu pai lá, com a Wizard. Chegou um determinado momento, para a gente se fortalecer e ganhar mais espaço no mercado, a gente sugeriu uma estratégia de aquisição de outras marcas. E aí, naquele momento, ele foi bem até, vamos falar assim, receoso e com muito pé atrás em relação a fazer um tipo de movimento desse, de ter mais de uma marca. E quando a gente mostrou alguns cases que estavam acontecendo lá fora, de sucesso, onde o grupo se fortalecia com mais marcas, né, um grupo multimarcas. E aí ele falou, olha, vamos fazer uma ou duas operações dessa e tentar fazer alguns negócios e ver se fortalece a marca principal e o negócio como um todo. E aí a gente fez um ou dois e foi um sucesso. E aí a gente acelerou a expansão adquirindo várias marcas. Na época até chamava-se o grupo Wizard, e aí por conflitos muito de marcas em relação a alguns concorrentes, que a gente adquiriu, e até alguns franqueados não se sentindo muito contentes de participar de um grupo Wizard com uma outra marca, foi criado o grupo Multi, que depois, eventualmente, se tornou o grupo Sforza, que é o nome e sobrenome da família aqui.
Muito legal, muito legal. E eu acredito que vocês tenham, realmente, hoje, né, vocês têm aí muitas marcas, vocês têm essa preocupação... Porque, apesar das marcas que vocês trabalham já têm um nome, né, já são marcas expressivas mesmo, mas vocês têm essa preocupação com você de sempre estar fazendo um bom trabalho de marketing e publicidade?
Ah, com certeza. Eu acho que o caminho para que sua marca seja conhecida, você tem que fazer uma boa estratégia de comunicação, de marketing, de publicidade, de divulgar ela e comunicar para o seu cliente. Você tem que conectar com ele. Você tem que ouvir o que ele quer, né, o que ele deseja e atender, né, aqueles desejos dele. Então, você conseguindo conectar, seja por mídia social, seja pelo serviço que você presta, ou comunicação que você entrega para o seu cliente, isso é fundamental para que você possa fortalecer a sua marca. As marcas que não investem nelas mesmas, você pode perceber que elas vão ficando desgastadas, para trás, e elas às vezes ficam até antigas. Esse é o caso nosso, por exemplo, quando a gente comprou a Rainha, que era uma marca que estava há muito tempo deixado ao mercado, mas sem muito desenvolvimento dela. E agora estamos fazendo um trabalho para fortalecer e trazer todos aqueles conceitos da década de 80 e 90, que foi um grande sucesso dela, voltar agora novamente, agora mais atualmente. Então, é um trabalho que tem que ser feito constante, senão ela vai perdendo um pouco de seu valor ao longo dos anos.
Muito bem, exatamente. É. Grandes cases aí a gente vê fazendo esse trabalho.
Bom, a gente está falando, né, de crescimento de marca e a gente não pode esquecer dos profissionais, né, liberais. Eu acho que a Rô vai poder falar um pouco mais sobre isso, porque ela falou que trabalha especificamente com o pessoal da área da saúde, né?
Sim.
Então, Rô, fala um pouco pra gente do personal brand, né? Como que a imagem de um profissional impacta, né? Principalmente na hora de vender, né, a prestação de serviço. Quais são os primeiros passos aí para a divulgação de uma marca pessoal efetiva?
Então, efetivamente, eu acredito muito nisso. Você não consegue vender, mesmo à frente de uma empresa, vender a imagem da sua empresa se você não tem um branding bem feito, a sua marca pessoal, o seu personal branding, tá? Hoje, o que acontece? A comunicação mudou, né? Ela está online. A maioria dos profissionais tem essa dificuldade de ir para o online. O consumidor mudou, porque o consumidor também está online. Então, para você se projetar hoje, qualquer profissional, independente da área que atua, eu vejo três pontos fundamentais, que é o posicionamento desse profissional dentro do mercado, independente da área de atuação dele, falando especificamente do pessoal da saúde, eles têm, assim, muitos comentam comigo, nós somos ignorantes digitais, sabe, analfabetos digitais. E é puro desconhecimento mesmo, né? Por conta de estilo de vida, da carga que eles tiveram até hoje, só focado ali somente os médicos. Então, quando você não tem um bom posicionamento, uma coisa muito bem definida no mercado, fica difícil você levar a sua comunicação para que aquele público, aquela persona que você pretende atingir, que é o seu cliente ideal, te conheça, né? Como é que você chega até essa pessoa se você não tem um posicionamento claro? Porque quando você tem vários posicionamentos, isso causa confusão. E onde gera confusão, tem dispersão. O excesso de informações faz com que as pessoas dispersem de você. Você não fica marcado na mente dela, né? Que é essa a intenção da marca pessoal. Você, como ser único, né? Você já traz aí o seu nome, né? Nessa bagagem, uma coisa muito única, uma identidade. É uma coisa, eu falo que é a sua presença digital mesmo, literal, né? A sua digital, você implantando na comunicação hoje. Quando você perde isso, esse posicionamento, você acaba dispersando. Agora, não basta você ir para o digital se você não entende como é que a ferramenta funciona. Porque eu vejo as pessoas entendendo esse processo, principalmente agora, né, nessa pandemia. Precisamos ir para o digital, até para nos posicionar, até para nos comunicarmos, até para marcarmos presença nesse mercado. Mas como que cada plataforma de rede digital, das redes sociais, elas pensam, né? Como é que o algoritmo trabalha? Porque se você não fizer um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado, a rede social, ela acaba, além dela não te ajudar, acaba te prejudicando, né? Você acaba não tendo estratégia, você faz... você se posiciona em todas as redes da mesma forma e não é assim. Um exemplo assim, bem clássico e recente que a gente entende como a pessoa trabalhou muito bem o personal branding dela, sua marca pessoal, à frente dos negócios, foi o Ale Costa agora com a Cacau Show. Né? A Cacau Show era uma mera loja de chocolates, frente aí à Copenhague, que era a grande concorrente dela. O que o Ale Costa fez? Ele assumiu a frente da empresa. Hoje o nome Ale Costa é muito mais forte do que Cacau Show. E o que a Cacau Show faz hoje? Ela não vende mais meros chocolates, ela vende os chocolates gourmets feitos pelo Ale Costa. Então, assim, é a marca pessoal trabalhando pela empresa, sabe? Ela é o carro-chefe, isso em qualquer setor. Eu acho, eu acredito, eu penso que essa é a saída para todo mundo, inclusive para quem tem uma empresa com outro nome, que não o seu próprio, é você ir à frente da sua empresa. Você tem essa força maior do que a própria empresa. Porque se você, em determinado momento, precisa fazer uma transição de carreira, dissolve uma sociedade, o seu nome continua intacto, né? Não importa onde você esteja, você carrega o seu personal branding, que é a marca carro-chefe da sua empresa. Então, você não abala, não existe um abalo na estrutura, né?
Pessoal, o freelancer deve usar muito, né, essas táticas.
Sim, porque assim, você tendo um nome forte no mercado, não importa o que você venda, é o que você vende, na verdade, não é? Não é o produto, é quem vende. A força está em quem vende, não no que é vendido. E essa percepção está sendo muito clara hoje, principalmente para os profissionais da área da saúde. Por quê? Eles não conhecem, não sabem marketing. Como é que vai para o digital? Já entenderam com o cliente, o paciente, e está todo mundo com o celular na mão, focado naquilo. Como ir até ali? Eles não têm o conhecimento. E eu fico penalizada, sabe? Porque você conversa com eles, eles não sabem, eles não conseguem entender todas as funcionalidades das plataformas e como utilizá-las a seu favor. E muitas vezes é tiro no pé, pelo mau uso. E tirar da cabeça a venda, né? Ele acha que ele vai para o digital, para as redes sociais, para se vender. Aí você entra no marketing pessoal. É um outro braço. Primeiro vem o personal branding. Na sequência vem o marketing pessoal. O branding também é o sujeito. O marketing pessoal é a ação. Então eu penso num processo, eu penso na estrutura, como eu quero me posicionar. Elaboro as minhas estratégias. Como é que essas estratégias vão para o mercado? Hoje, no ambiente online. De forma pensada, por conta de marketing pessoal. Aí entra a segunda parte, que é o marketing pessoal. E eles pecam nisso, eles já começam fazendo marketing, uma autopromoção, sugerindo venda. As pessoas não querem isso, né? As pessoas querem entender como é que aquele profissional me ajuda. É isso que importa. Que solução que você tem para mim? Não importa se você é formado... As formações hoje, inclusive, caíram por terra. Né? Ninguém quer saber onde você é formado, o que você fez. Não, o que você resolve na vida das pessoas? Está muito simplista, né? E as pessoas começam a elaborar demais, pensar demais. Eu falo que o perfeito, quando nasce, você tem que ir começar se descobrindo no processo, no caminho. Você nunca vai começar a se lançar no digital, ou lançar a sua marca, ou começar a fazer toda essa estratégia, se esperar o seu negócio ficar perfeito, né? Mesmo porque são ajustes, é tentativa e erro. Eu entendo dessa forma, que o digital hoje é tentativa e erro.
Muito bom. Eu queria fazer até uma pergunta aqui para o Lincoln, já pegando um gancho aí no tudo que você falou, Rô. Porque, Lincoln, Sim. Eu acho que hoje vocês são... são seis irmãos, é isso?
Né? São seis irmãos. Filhos que meus pais têm, e eu tenho seis filhos também. Então, estou seguindo...
seguindo o mesmo passo. Então, hoje vocês, os filhos aí, né, do Carlos, que estão à frente aí das empresas, né, que estão tomando todas as rédeas aí, mas eu vejo que, com tudo isso que a Rô falou, o seu pai acho que fez esse trabalho, né, hoje ele tem um nome muito forte, quem ouve falar de Carlos Wizard Martins, pensa em grandes negócios, né, é um nome muito forte, então eu acho que realmente foi isso. E ele chega a passar isso para vocês, que hoje estão à frente aí das empresas, como que é essa troca?
Eu digo que ele é a nossa referência, né? Ele construiu isso ao longo de mais de 30 anos de trabalho, né? Como empresário no Brasil, passando por desde a época do Sarney, né? O Collor, impeachment de um daqui e dali, mudança para o real, e várias crises que o Brasil já passou, ele sempre esteve à frente de tudo. Então, e ele soube fazer esse trabalho sobre o nome dele. É isso que a Rô está falando. Ele construiu isso ao longo... Não é de um dia para o outro que você constrói, você vai trabalhando. Quando veio as mídias sociais, ele já tinha publicado alguns livros. Então, ele alavancou também, através das mídias sociais, o nome que ele já era conhecido no Brasil todo, muitas palestras que ele já tinha dado, e ele foi construindo em cima dessas plataformas, tanto Facebook, Instagram e outras plataformas digitais, que hoje ele construiu o nome dele. A gente sempre falou que ele é o nosso grande garoto propaganda aí, porque como ele é uma referência, ele nos impulsiona nos nossos negócios. Então, eu acho que ele é um case aí de realmente alguém que trabalhou a imagem dele ao longo de todos esses anos aí e continua fazendo.
Isso é muito legal, que eu acho que com isso, né, como você disse, ele é um case e dá para ver que a empresa que vocês hoje, o grupo de vocês, né, coloca a mão, é sucesso.
Estamos trabalhando, esse Covid não é fácil, mas estamos trabalhando.
Olha, a gente já está começando a receber aqui perguntas do pessoal que está assistindo a nossa live. A primeira, Adri, é para você, tá? Da Simone Cristina. Gostaria que a Adriane falasse o que as lojas de moda podem fazer para superar a pandemia.
Legal. Na verdade, eu acredito que isso serve para qualquer segmento de negócio, né? Não especificamente moda. O mais importante nesse momento aí de crise que a gente vem passando, e como a Rô falou, né, o cliente está no digital, na verdade o cliente ele é on e ele é off, né, ele vai atrás do que é mais conveniente para ele, mas no momento que a gente está vivendo, né, as pessoas estão muito mais conectadas do que antes. Então o que eu entendo para as marcas, para as que já tinham uma presença digital, continuarem o seu trabalho, né, de uma forma que seja verdadeira, que tenha a ver com o seu propósito de marca, e continuar esse trabalho, entendendo cada vez mais o consumidor, as suas necessidades, os seus anseios, né, as suas aflições nesse momento que a gente está vivendo. E para as que não tinham essa presença digital, não tem como, né? Até por uma questão de sobrevivência, é extremamente necessário que as marcas iniciem esse trabalho, se já não estavam, para conseguir construir a sua presença digital e estar conectado com o seu consumidor. Quais os caminhos? Para cada caso é um caso, para cada perfil de cliente é um cliente, né? Porque a gente tem N redes sociais e N formas de construir essa presença digital. Aí o mais importante, a gente está sempre super conectado com o nosso consumidor, monitorando, né, as expectativas dele, sabendo onde ele está, para poder conversar com ele e apresentar soluções, enfim, inclusive transmitir uma certa confiança e um equilíbrio nesse momento, e apresentando quais são as suas soluções, né? O que você pode ajudá-lo e entregar a ele o seu melhor como marca, né? Seja uma marca de moda ou, enfim, qualquer outro tipo, né? É o estar presente, é o se fazer presente e o estar lado a lado aí com o consumidor entregando alguma solução, né?
Eu queria complementar a Adriana. Eu não consigo hoje, porque eu também trabalho com e-commerce, né, com o desenvolvimento de sites e e-commerce. Eu não consigo ver mais algumas lojas, alguns segmentos, principalmente moda, sobreviver sem o e-commerce, né? A venda online dos produtos hoje é um caminho sem volta. O Covid, lá fora já é comum, mas o Covid intensificou isso, e temos a Amazon aí que colocou mais fogo na coisa, porque hoje ela entrega em um dia, em 24 horas. Então, o cliente, além dele estar online, ele também quer uma compra rápida, uma entrega rápida, o modelo que a Amazon trouxe para a gente. Então, assim, quem tem produtos para online, de venda online, é e-commerce, assim, para ontem. Senão, você realmente já ficou para trás.
Sim, é importante a gente... Porque, às vezes, existem marcas, né, de pequeno porte, empresas menores... que talvez nesse início, né, nesse início de construção de presença digital, não tenham estrutura ainda para investir no e-commerce. Mas, independente disso, a gente está vendo várias empresas aí utilizando o WhatsApp, utilizando o Messenger do Facebook ou o próprio Direct do Instagram para começar esse processo. E algumas, no começo da pandemia, que não tinham o e-commerce, hoje tem, né, nesses 4 meses aí, acabaram implantando. Sim. O e-commerce, porque realmente, tendo a sua loja online, né, no caso do e-commerce, é fundamental para quem vende produto, né? Mas, independente disso, começar essa presença, né, construir essa presença de alguma forma e ir desenvolvendo esses canais aí com os consumidores, né?
Uma forma menos onerosa e mais prática para quem está começando ou não tem um capital para disponibilizar, porque um e-commerce não é tão barato, né? Ele tem um custo, é uma estrutura grande, são as lojas do próprio Instagram, né? As sacolinhas, que você, pelo Facebook, você constrói uma lojinha dentro do seu Instagram. Então, eu acho bastante interessante a alternativa para quem não tem essa verba para isso.
Legal, e eu acho que esse ponto que a Rô tocou mesmo, de que as pessoas, elas querem as coisas muito rápido, né? Então, essa questão da internet, quando você consegue, acho que se programar também para conseguir ter uma entrega melhor, fazer a estratégia mesmo, né? Para conseguir É onde você ganha mais mercado aí. Dri, a criação de uma marca, ela passa por vários estudos, né? Entre elas, cores utilizadas, tipologia, etc. E ter uma identidade visual focada é muito importante para que essa divulgação seja mais efetiva?
Sim, na verdade, a Rô estava falando aqui, né, sobre imagem pessoal, sobre o branding pessoal, e isso se encaixa perfeitamente quando a gente está falando de marcas, de organizações, empresas e, inclusive, de pessoas, né? Como a gente chama de identidade visual, né, que você acabou de mencionar, os elementos como cor, tipografia, elementos gráficos que compõem uma marca visualmente, isso é extremamente importante para criar essa lembrança, essa memorização, essa identidade por parte da marca. Mas a gente que trabalha com branding, e na verdade é a área que eu particularmente mais gosto de trabalhar e desenvolver, a gente, na verdade, trabalha muito mais elementos do que só a identidade visual, né? Quando a gente fala em construção de marca e essa gestão do branding, hoje está muito, muito em alta falar sobre brand sense, né? Sobre os sentidos e construir a sua identidade visual, a sua identidade não só pelo visual, mas também trabalhando o perfume da sua marca, né? O som relacionado a ela, o tato, enfim, estimular todos os sentidos além do visual, né? Já é comprovado que quando a gente faz isso, a gente consegue uma efetividade nessa construção de marca, nessa identificação com o consumidor, muito além do que só o visual, né? Isso é extremamente necessário para que as marcas se firmem e sejam lembradas e memorizadas, né? Quem aí não vê somente a ondinha da Coca-Cola ou o barulhinho, né, da musiquinha da Coca-Cola, por exemplo, e não, já não, tenha, não, não remete diretamente à marca, né? Então, todos esses fatores são extremamente importantes para essa construção de identidade.
Ah, legal. Lincoln, eu tenho uma pergunta para ti. Bom, a gente está falando aqui hoje o tema, né, sobre estratégias de crescimento. E eu queria saber o que você acha sobre concorrência. Né? A gente sabe que quem quer crescer não pode se deixar intimidar pela concorrência. Então, como você, né, já é experiente, queria que você desse essa dica. Como as pessoas podem aproveitar dos pontos fracos do seu concorrente e, dessa forma, conseguir fazer com que o seu negócio tenha mais valor, né? Se sobressaia aí diante dos demais que estão no mercado.
Primeira coisa, concorrência é positivo, é bom para o consumidor e é bom para você ver também o que os outros estão fazendo no mesmo setor seu. É importante você estar bem aberto para as coisas que estão acontecendo com você, mas também perceber o que está acontecendo no setor que você está, né, para que você possa aprender. E quando você vê, por exemplo, uma fraqueza, como você comentou no seu concorrente, você pode olhar e falar, eu não vou naquele caminho, eu não vou fazer as mesmas coisas que eu estou vendo que ele está prejudicando. Você está no mercado, você está vendo que ele não está tendo sucesso. Então, se você aprende com os erros dos outros, e aí você acaba ganhando espaço por aí. Eu, assim, acho que dois pontos assim, principais, você tem concorrente, mas você tem que mostrar para o seu cliente que você é melhor que ele, que você vai ter que ter um diferencial. Se você vender a mesma coisa, com o mesmo speech de venda, com as mesmas características de produto seu concorrente, eu acho que você tem de repensar e falar o que eu vou fazer melhor para o meu consumidor, para o meu cliente, para que ele possa ver um valor agregado, seja no meu produto, seja no meu serviço. Eu acho que isso é fundamental. Hoje em dia, até a Rô falou, o pessoal é rápido, quer entrega rápido, hoje é muito dinâmico. Então, empresas lentas, elas eventualmente vão ficar para trás. Empresas mais velozes, que atendem mais rápido, que está mais próximo do cliente, que comunica bem, que está atendendo o cliente bem, esses que vão também ajudar a construir, né, a sua marca. Então, assim, velocidade, você atender melhor com o cliente. E hoje, agora com o Covid, eu acho que vai entrar numa questão de custo-benefício. Eu acho que esse vai ser um tema mais ainda relevante. Então, você quer vender valor você quer vender um produto com valor agregado? Legal. Mas você tem que também saber que o cliente hoje, ele está numa situação mais apertada economicamente, ele vai olhar para o custo-benefício. E você vai ter que achar esse ponto de equilíbrio, que tipo de produto de qualidade que você vai entregar ao serviço, mas que também não seja um preço que vai ficar para uma pequena parcela da população. mas sim como é que você vai ganhar massa crítica ou até market share, conseguindo atingir um bom valor para você no seu valor agregado, mas com custo-benefício que ele sinta, que aquele preço que ele pagou foi excelente, que ele falou, poxa, eu vou para casa e vai te dar referência para uma outra pessoa, um outro cliente para consumir seu produto. Então, eu acho que isso hoje, falando de marketing, a gente ainda tem a questão da referência, ele é um dos grandes, aí você tendo um bom atendimento, um bom serviço, entregando um bom produto, essa referência para ganhar um novo cliente, ele é fundamental para o negócio.
Até para você não entrar na guerra de preços, né?
Exatamente.
Se você não tiver seu diferencial, você entra na guerra dos preços. Aí você vai competindo. Vai
ser o mesmo.
E eu acredito que quem está reduzindo muito o preço hoje, por conta de Covid, vai ser complicado se reerguer em termos de preço muito rápido, né? Ele vai ter que ter um processo, uma fase de adaptação para o novo preço.
Com certeza, porque aí você baixou o patamar para o seu cliente num preço assim, depois, se o Covid vai embora, você vai reajustar 20%, 30%? Eu quero ver ele pagar, depois que ele acostumou a pagar um certo valor.
Sim.
Você está desvalorizando o seu trabalho, né? Se você oferece um trabalho de qualidade, acho que os clientes, eles não têm medo de pagar.
Certo.
Com certeza.
Olha, eu tenho mais uma perguntinha aqui do pessoal que está assistindo aí, e quem que perguntou é o Fernando Gregori, que é para a Rô. Rô, vamos lá. A pandemia é um problema ou uma oportunidade para trabalhar a marca online? Já vai um pouquinho dentro disso que a gente está falando, né?
Eu fiz um post recentemente, inclusive, falando assim, você foi demitido? De repente você foi promovido e não sabe. O que eu percebo nesse momento é as pessoas se redescobrindo, né? Porque eu entendo que toda crise tem um movimento. As pessoas se movimentam diante de uma crise urgentemente, principalmente quando afeta o bolso. Então, eu percebo muito hoje, principalmente, eu sou de Valinhos, né? Eu atendo muito pequenos empreendedores com essa dificuldade. Como? Às vezes, e a ideia, muitas vezes, está na cabeça. A ideia não vai para o papel. Aí a ideia está no papel. A ideia não vai para o digital. Então, são passos que as pessoas não conseguem se cumprir. Então, o que eu vejo, quem consegue pôr para o papel, do papel para o digital, está se dando muito bem. Então, assim, criou-se muitas oportunidades. Mas você não pode ir num passo lento. Você tem que acompanhar. Como eu falei, se for esperar nascer perfeito, vai nascer tardio. Né? Aí você perdeu o time do mercado. Então você tem que... Vai, gente, começa, põe a cara, tapa, inicia e vai. Só que eu também alerto para o seguinte, toda ideia tem que ser sustentável e viável. É lindo ter um sonho, né? Mas tem demanda? É viável esse sonho no mercado hoje, nas situações de hoje? Você vai rentabilizar com isso? Porque é um contexto, né? Nós não somos ONG, nós precisamos ganhar, mas eu vejo sonhos sendo construídos, assim, a pessoa tem uma ideia, ela não tem expertise, ela não vai ter demanda, ela não vai ter a parte da rentabilidade, não vai sustentar. Então, assim, não é uma ideia viável. Então, vai, começa, porque assim que você errar, se você já errar, você já tem a chance de já ir consertando, né? Não espera o processo crescer demais, ver que aquilo é inviável, mas lá no final, já vê no início. A gente tem a péssima mania de romantizar o próprio negócio, né? A gente não tem aquela ideia clara. Eu brinco que eu falo que a gente tem que sair do corpo e olhar o seu negócio de cima, sem romance, você tem que ser frio. O que é bom para o meu negócio? Ah, é fazer vídeo? Nossa, eu não sei. Ah, vai ter que saber, né? Você começa a adquirir habilidades ou comprar serviços de pessoas que supram suas necessidades para o negócio caminhar. Então, hoje eu vejo que o Covid deu assim aquela... Vamos, gente, vamos, acorda, né? Coisas que lá fora já é muito comum, aqui já está andando. Então, eu vejo assim... Infelizmente, alguns estão sem emprego mesmo, né? É uma classe que já é mais sofrida aí por uma série de fatores. Mas se a pessoa tem essa oportunidade de já conseguir formatar a sua ideia, o seu negócio para essa fase aqui, eu acho que ela foi promovida, ela não foi demitida. Eu acho que ela vai dar um plus no próprio negócio, ela vai reinventar a própria estrutura existente. Então, eu só vejo parece ter uma certa... não me importar com quem está num outro momento do negócio, mas só vi oportunidades para todo mundo.
Rô, eu concordo plenamente com você, porque a história do meu pai é essa. Ele começou o negócio depois que ele foi demitido.
Ah, então.
A oportunidade surgiu na vida dele.
Belo exemplo.
Exatamente. Quando a água bate, né? Você precisa criar alternativas.
Uma limonada, né?
Exatamente. É.
Legal, muito obrigada. Olha, eu tenho uma perguntinha agora para a Dri, da Carla. Boa noite, Carla. Obrigada pela sua pergunta. Dri, você poderia comentar sobre o poder dos influencers em plataforma como o TikTok para o marketing digital?
Na verdade, assim, essas... primeiro, quando a gente fala, né, de influencers, né, a gente está falando de pessoas, de personalidades que construíram suas marcas aí no online, né? O uso do TikTok é mais uma das ferramentas, como a Rô acabou de falar. Se o bom para o seu negócio é vídeo, faça vídeo. Se o bom para o seu negócio são, enfim, é um blog, tenha o seu blog e assim por diante, né? Então, o TikTok é mais uma ferramenta super importante para determinados perfis, né, para determinadas marcas pessoais aí, para divulgar o seu negócio, a sua ideia, enfim, e se promover de alguma forma, né? É uma ferramenta que conversa muito bem com o público jovem, né? Tanto que é sensação aí. A gente está vendo de ontem para hoje o Instagram lançando, se não me engano, é Reels, que é a ferramenta, né, para concorrer com o TikTok dentro do Instagram. Então, é uma tendência bastante forte, né, de vídeos rápidos e de produções aí, que envolve criatividade e que, se nós formos pensar em marcas de alguma forma se envolver, utilizando dos canais, né, da mídia, influencers, é uma ferramenta bastante interessante para divulgação e construção, seja de marca ou de marca de uma organização ou da marca pessoal aí por conta dos influencers.
E é uma plataforma que está crescendo assim exponencialmente, né? Você sabe que tem uma galera dos 40 que resolveram enfrentar os TikTokers. Eles têm uma comunidade que eles já começam assim, tenho 40 anos sim, e vocês vão me ouvir. E a coisa está muito homogênea hoje, né? Embora seja uma plataforma bem recente, né, nova, mas assim, as pessoas já estão tomando conta do ambiente. E eu acredito que vá crescer muito. Ela já está tomando outra forma, né? Porque já existem marcas ali dentro. Antes era uma coisa jovem, né? Antes não, até pouco tempo. Só jovens, dublagem, você já vê marcas se posicionando, como era o Instagram. O Instagram é uma plataforma praticamente de foto, de imagens bonitas. Foi se profissionalizando, se tornou um canal de venda ali. O TikTok também já está um canal de venda. Então, eu já prevejo todo mundo indo para o TikTok. Então, assim, cuidado com o bullying com o TikTok.
Nós temos aí diversos meios de fazer divulgação, né? Nós mesmos estamos fortes aí com a nossa marca. Igual nós estamos fazendo agora essa live aqui pelo YouTube, utilizando diversas plataformas. Estamos no Instagram, no Facebook. E nós somos uma TV, né? Nós estamos na TV Band, passando com o programa Mundo Empresarial, onde também tem a inserção aí de publicidade mesmo, né? Que as pessoas podem ir lá e fazer a sua publicidade. Então, eu queria fazer uma pergunta para os três, né? Relacionado a isso. Porque hoje a gente vê muito a internet muito forte, os influencers, né, muito forte, vindo fazendo muitas propagandas. Eu acredito, né, aí vocês me corrijam se eu estiver errada, que as estratégias aí formuladas para atingir cada público ainda tem que ser bem formulada, porque eu acho que há público para todos os tipos. Fala os três aí um pouquinho para mim. O que vocês acham disso?
Posso falar?
Pode, claro.
Eu entendo assim, todas as plataformas estão se modificando. O próprio LinkedIn é um exemplo disso, né? Hoje o LinkedIn era encarado apenas como um cabide de emprego, uma coisa mais para você fazer o seu... se vender, né? Tentar um emprego, tentar uma parceria ali. Não, ali hoje eu considero o LinkedIn, no meu ponto de vista, é uma rede hoje com muita informação de qualidade. É muita informação de qualidade. Então, assim, independente de onde a sua marca esteja, pessoal ou empresarial, o LinkedIn é uma excelente ferramenta, inclusive para networking, né? Um networking digital. Porque eu também acredito que sem um bom networking é difícil você sobreviver em qualquer plataforma. Você precisa ter esse off trabalhado também no online, né? Já que hoje também a gente está num momento que o off está meio escasso, você não está podendo se interagir. É, mas todas as plataformas, sabendo usar, eu entendo que todas trazem benefício, independente do público.
Você, na verdade, quando a gente fala... Desculpa, posso continuar?
Pode, claro.
Quando a gente fala das redes sociais, né, pensando nas plataformas digitais, a gente está falando de relacionamento, né? A gente tá usando plataformas, mas para conectar pessoas, né? Então, todas elas são extremamente importantes. E aí eu volto na história de que o centro de tudo é o consumidor, né? Onde está o nosso consumidor? Né? Se é no Pinterest, se é no Instagram, se é no LinkedIn, enfim, a sua marca deve se fazer presente também ali, né? E conversar com o seu público lá, né? A gente vê marcas como Ponto Frio, Tecnisa, utilizando, por exemplo, o Twitter como o saque, né? Conversando com o consumidor ali. Então, na verdade, o mais interessante disso tudo é utilizar essas plataformas e as possibilidades que elas oferecem de uma forma criativa, né? E eu acredito que é isso que o consumidor está querendo também, né? Não é mais do mesmo, e sim criatividade, inovação e algo que realmente atenda a expectativa e a necessidade dele, né? Seja na plataforma onde ele estiver conectado, né? Porque o que importa é a conveniência do consumidor, onde ele está, né? E aí é super importante monitorá-lo e explorar as plataformas, né?
Sem a venda, né? Sem a intenção da venda. Que a gente vê muito é as pessoas se autopromovendo produto, serviço, a própria pessoa. O consumidor não quer mais isso.
Eu assino embaixo aí do que a Adri e a Rô falaram, e eu acho que é um ponto, assim, você tem várias maneiras de como fazer, atingir seu cliente, eu acho que você tem que entender onde ele está, eu acho que você foi bem pontuado sobre isso. Mas a comunicação, seja qualquer uma das plataformas, ela tem que ser meio que uma voz só, não adianta você fazer um tipo de comunicação numa plataforma, depois vai e faz outra, aí, sei lá, vai resolver fazer panfleto ou outdoor, alguma coisa, faz outro, quer dizer... Você não pode desalinhar, então tudo isso tem que estar em harmonia, qual é o tipo de comunicação em todas as plataformas, para que onde ele te enxergar, ele fazer aquela lembrança, né, da tua marca e daquilo, eu já vi isso na internet, puxa, eu vi lá e tudo mais. Então acho que é importante só mencionar isso, que ela tem que estar bem uniforme, bem organizada isso.
Talvez uma mudança na linguagem, mas não na voz da empresa, né? Dependendo da plataforma que você esteja, você tem que alinhar a linguagem, mas seguir uma voz. Eu concordo com você.
Legal. Gente, eu também tenho uma pergunta para vocês três. Falando agora, né, falando desde o início aqui sobre estratégia, eu acredito que ter alianças comerciais pode ser uma boa maneira de impulsionar aí os negócios, né? Com a experiência que vocês têm, de onde essas parcerias podem surgir?
Eu posso comentar, Amanda, assim, você tem que se associar a grupos grandes, né? Seja você uma média, pequena empresa ou grande, quanto maior a empresa com que você se associa, melhor você vai alavancar, seja sua parceria, venda, sua estratégia, enfim. Então, você tem que buscar que tipo de oportunidades que você pode desenvolver dentro do seu setor, e ir atrás dele. É claro que você vai ouvir um não, você vai ouvir uma rejeição aqui e ali, mas aí você tem que ter trabalho, e aí você vai ter que ter, às vezes, contato, usar as plataformas, tem que realmente sair, vou falar, da zona de conforto, e se tentar se associar. Qual que é uma das grandes vantagens a estar se associando a grandes grupos, né? É porque você vai conseguir, às vezes, ganhar uma escala que você não tinha sozinho, né? Ele vai te dar algumas oportunidades que você não conseguiria fazer, e vai, talvez, levaria 1 ou 2 anos para você chegar até aquele momento, e você antecipa aquilo e começa a rentabilizar isso antes. Então, é extremamente importante você não tentar fazer um voo solo no mercado com a sua companhia, mas vai se associando a grandes grupos ou grandes parceiros, empresários, distribuidores, vai se associando a pessoas boas, e você vai fazendo essa trajetória da sua empresa junto com pessoas. Ninguém faz uma coisa grande sozinho. Você vai juntando sempre com outras pessoas, fazendo parcerias aqui e ali, e vai fazendo, desenhando assim sua história da sua empresa com essas parcerias.
Eu concordo com o Lincoln, porque quando você é parte para grandes parceiros, organizações grandes, eu já tive experiência com a Anshan, com o LID, com o BNI, o que que diferencia eles dos demais, né? Por ser um grupo, a mentalidade das pessoas que estão ali é de crescimento. Então, você quer que o seu amigo ali do lado, de um negócio similar ou não, de uma área específica, que vai de encontro à sua ou não, cresça também. Então, quem está ali está com a mentalidade de crescimento. Então, isso te alavanca, né? Aquela coisa do você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Isso se aplica muito para uma empresa também, né? Você se aliar a pessoas com a mesma mentalidade de crescimento de mercado. Senão, não existe o ganha-ganha, né? Vai existir o ganha e alguém perdendo. Que é o que se muito vê, né? Muito se vê por aí.
E quando a gente fala do estabelecer as parcerias, né, é super importante, porque assim, sozinho é muito difícil a gente fazer as coisas, né? E quando você estabelece parcerias, um acaba sendo vitrine para o outro, né? E você se unindo a marcas e empresas que tenham o mesmo propósito que o seu, que venham a somar, né, ao que você oferece, só tem a ampliar a visibilidade da sua marca e a fazer crescer os negócios, né?
Eu já vi concorrentes fazendo parcerias, gente, que dá muito certo. Se os dois têm essa ideia, vamos crescer, saem grandes negócios. Concorrentes se unindo. É uma ideia, assim, bem, que eu tenho visto dado muito certo também.
Bacana, obrigada pelo esclarecimento.
E acredito que essas parcerias aí, como acho que o Lincoln citou, né? Não é só uma parceria de uma mesma empresa, de um mesmo nicho com o mesmo nicho, mas sim de fornecedores, né? Isso eu acho que é muito importante. Muito bom, gente. Eu tenho uma pergunta aqui, está direcionada para a Adri, e eu acho que eu vejo que as pessoas estão muito focadas nessa questão de pandemia, né? Estão com muito medo, né, ainda por conta de tudo isso. Então perguntaram aqui, ó. Quem que perguntou foi o Alexandre Augusto. Alexandre, muito obrigada pela pergunta. E ele fala assim: Dri Lopes, qual a estratégia de uma marca para enfrentar esse período difícil economicamente? Então, qual a estratégia da marca em si, acredito aqui, né, que ele queira saber?
Bom, o que a gente está falando assim, nessa nossa conversa aqui, eu acredito que a primeira, a mais importante é ela se fazer presente nesse relacionamento com o seu consumidor, né? Porque tem muitas marcas que talvez enxerguem, pensando em propaganda, em ações de comunicação, né, enxerguem mais como um gasto do que como um investimento, né? E aí, muitas vezes, num período de crise como esse que a gente está passando, é um dos setores que acaba tendo corte, né, e diminuição nos investimentos nessa área. O que eu vejo como, assim, fundamental para a sobrevivência dessas marcas é continuarem conversando com o seu consumidor e estando presente, né? Porque a gente já vê, né, historicamente em crises anteriores, que as marcas que permaneceram firmes na sua comunicação e nas suas ações estratégicas aí de marketing e de propaganda, elas retornaram pós o período de crise mais fortes, né? Você vai permanecer, você cria esse relacionamento com o seu consumidor de confiança. E permanece ali lado a lado. Isso passa uma credibilidade, uma confiança, mostra como a empresa está se comportando frente a esse momento e passando aí essa mensagem ao seu consumidor de que ela está ali, disponível, né? Então, eu vejo como fundamental para esse momento de crise é o permanecer conectado com o seu consumidor através dos canais mais convenientes para alcançá-lo, né? E sempre se colocando disponível e apresentando uma solução, né?
Legal, Dri. Eu já vou aproveitar para fazer uma outra pergunta que foi direcionada aqui a você que chegou para a gente, do Vitor Silva. Obrigada, Vitor. Como utilizar a internet para fazer publicidade para escritórios de advocacia? Eu acho que nesse ponto a Rô até pode falar um pouquinho, né? Porque entra aí a imagem do profissional. Uhum. Fiquem à vontade.
Pode responder, Di. Foi feita para você, pode responder.
Certo. Quando a gente fala de escritório de advocacia, a gente tem algumas limitações no tipo de ação que a gente pode divulgar e comunicar do ponto de vista dos escritórios de advocacia, mas uma coisa que eu acho muito importante, até para, e aí a Rô vai complementar, acredito eu, isso que eu vou falar, é de construir a sua imagem e transmitir credibilidade e conhecimento naquela área que você atua. E isso pode ser feito muito bem através das redes sociais, através de blogs, né, de artigos publicados, e de alguma forma firmar aí, né, a sua credibilidade, o seu conhecimento, a sua experiência em determinado segmento da advocacia. Você concorda, Rô?
Concordo. E o que eu acrescentaria seria o seguinte, vai muito de encontro o pessoal do direito com a área médica, principalmente, os médicos, até por conta do conselho de ética, né, existe uma série de coisas que você tem que tomar alguns cuidados, mas não são impossíveis, né, está muito mais liberado hoje. Qual é o maior erro hoje, tanto de clínicas médicas como de escritórios de advocacia? Eles colocam o escritório na frente deles, né? Eles querem falar assim, olha, minha clínica faz isso, a minha clínica faz aquilo, tal. O meu escritório de advocacia, ele faz isso, isso, isso. Não, gente, vocês têm que trabalhar o próprio nome. Porque quando uma pessoa vai agendar uma consulta com o médico, quando vai falar com você, olha, como é que eu faço para falar com você? Já teve a conversa inicial, ele fala, bom, como é que eu quero falar? Aí ele quer saber o endereço, onde você atende, que por acaso é no escritório X, que por acaso o médico atende na clínica tal. Se você mudar de endereço, se você mudar o nome da clínica, se você, como eu falei anteriormente, se você rompe uma parceria com outros médicos ou outros profissionais ligados à mesma área de atuação, você continua sendo você. Então, deixar o seu nome forte no mercado, o seu branding pessoal forte, não importa o que você faça e onde você atenda, é você, a qualquer momento, sendo acessível. E como a Adri falou, tendo essa sua presença nas redes sociais, né, em todas as plataformas onde o seu cliente está. Então, assim, eu não consigo dissociar o branding do advogado do médico. E, ao mesmo tempo, é o erro que se vê muito, sabe? Colocar o escritório na frente. Existe o Instagram do escritório, existe tudo do escritório. E ele mesmo não existe na rede social. Então, assim, mas quem é você, né? Ninguém vai ligar no seu escritório e falar assim, viu, tem aí algum trabalhista para me atender? Ninguém vai fazer isso, né? Ele vai atrás de você, pessoa. O profissional tem que ser evidenciado.
E a gente está falando de serviço, né? Na prestação de serviço, sim, o fator pessoa é muito importante, né? Porque isso está diretamente ligado à qualidade do que está sendo ofertado, né? E aí o nome ligado a isso é exatamente o médico ou advogado. Então é bastante importante essa firmar, né, a experiência, a credibilidade, enfim, da pessoa, do prestador de serviço em si.
Muito bom, obrigada, meninas. Eu tenho uma pergunta agora aqui para o Lincoln, uma pergunta bem interessante, é do Fernando Caravelli. Fernando, se eu estiver dizendo seu nome errado, me perdoe. E a pergunta é a seguinte, como você, Lincoln, e seus irmãos, que estão responsáveis por grandes marcas, sendo empresários com personalidades diferentes, conseguem manter a imagem do grupo fortalecida?
É uma boa pergunta do Fernando. A gente trabalha nos conselhos da companhia e coloca um time profissional. Então, não adianta a gente achar que vai abraçar o mundo e vai administrar todas essas marcas sozinho. Então, a gente contrata pessoas do setor, tanto de alimentação, de varejo, de esportes, e coloca pessoas com esse background, né, com essa experiência na sua carreira, nas posições. E a gente trabalha como instituições na Holding, eu e meu irmão, porque minhas irmãs não trabalham e também os meus outros irmãos ainda estão ainda na faculdade, eles são menores, a gente vai nos conselhos da companhia, que são conselhos mensais. Então, a gente acompanha os resultados, e é claro que nesses conselhos a gente vai dando o tom, vai dando a direção, vai dando o norte do que é as fores, a holding, né? Como holding, quais são os princípios e os valores que nós temos, e a gente vai, vamos falar assim, cascateando isso para dentro das companhias, esta imagem, essa maneira de como trabalhar e como a gente cuida das pessoas em cada uma das empresas, enfim, a nossa característica como holding. E isso a gente passa adiante.
Ótimo, muito obrigada. Olha, nós estamos quase chegando aqui ao final da nossa live, né? Então, já gostaria aqui de deixar muito obrigada. Daqui a pouco eu vou deixar vocês falarem mais um pouquinho. Mas eu tenho mais uma pergunta aqui para vocês, que na verdade a Amanda fez essa pergunta lá no início da live, então eu gostaria que vocês respondessem para a gente. Então, né, depois desse bate-papo todo aqui, super interessante, cheio de informação. E aí, quando a gente não é visto, não é lembrado, essa frase é real?
100%.
Assim, e não é lembrado.
Mais do que comprovado.
Mais do que comprovado.
Sim.
Você tem que ter visibilidade, não tem jeito.
Pessoas principalmente precisam... hoje.
Né? Principalmente nesse hoje. Momento.
Né? Nesse momento é bem pontual isso.
Crucial.
E a internet nos ajuda, né? Porque antes era difícil. Agora com a internet abre um caminho mais fácil, com menos investimento, você conseguir começar o trabalho.
Ela é democrática, né? Ela não exige tanto investimento para você permanecer online.
E vale para todos, né? Empresa pequena, empresa grande, a pessoa que está sozinha ali, às vezes não tem uma empresa ainda, mas quero começar.
Sim.
Queria agradecer aqui os recadinhos que estão chegando do pessoal que está acompanhando. Muito obrigada pelo carinho, viu, gente? A gente fica muito contente que vocês tenham gostado.
Nós estamos chegando ao fim da nossa live. Gostaria muito de agradecer vocês por esse bate-papo, por terem aceito o convite de participar aqui da nossa live, tá? De trazer todo esse debate enriquecedor aí, que eu acredito que esteja ajudando muitas pessoas que querem entrar no meio empreendedor ou que já estão e às vezes estão passando por algum tipo de dificuldade. E como a Adri disse, né, às vezes pensa que o investimento em marketing, publicidade, não faz a diferença, mas que realmente faz. Nós estamos aqui com um link que tem aí diversas marcas, que já tem, são marcas com um nome grande, né? Mas que acredita ainda que a gente deve continuar sempre apresentando essas marcas para todo mundo. Estou recebendo aqui da nossa equipe, que tem mais uma pergunta. Alguém, vamos lá, passa aí para mim só um minutinho, gente. Vamos lá, chegou aqui para mim, deixa eu ler. Acho que é para os três, vamos lá, porque não tem nome. Quem que fez foi a Flávia Sussi. Flávia, vamos lá. A internet é a única loja que as pessoas acessam várias vezes por dia. Acho que está faltando aqui. Produção. Tô pegando aqui a pergunta, gente, um minutinho. É para dar o drama do final da live.
O gran finale.
O gran finale, é isso mesmo. Cadê? Ah, é a Carly. Carly, vamos lá. É para a Adri. Nesse cenário de pandemia, onde as relações entre escolas e famílias estão abaladas, como melhorar a comunicação, evitando ruídos e fidelizando seus clientes?
Uau! Enfim, ainda bem que a gente tem aí a gente tem a internet e essas diversas plataformas aí para a gente, né, permanecer. A gente está vendo aí, por exemplo, as escolas, universidades, né, transmitindo as suas aulas aí através de diversas ferramentas que a gente tem para realizar essas reuniões, né? Então, na verdade, eu entendo, eu vejo como uma oportunidade para desenvolver esses novos canais, né, e se manter conectado aí através dessas ferramentas, né, e a internet nos possibilitou muito isso, né, em manter esse contato, né, pessoal e profissional através das redes e das plataformas.
Muito bem, muito obrigada. Então, gente, nós vamos começando aqui a encerrar. Gostaria muito de agradecer vocês. Gostaria de pedir que antes que nós que a gente dê um tchau aqui para todo mundo que esteja assistindo, que vocês falassem um pouquinho mais de vocês, né? Como entrar em contato, como procurar, acho que as meninas aí, né, que trabalham principalmente focado no público. Fala aí pra gente, então, mais um pouquinho.
Eu tenho o meu site, que é o romacu.com.br. Tenho o meu Instagram, que é o @romacu. E é o acesso mais rápido comigo.
Adri?
Eu não sei se vocês, se a minha imagem está saindo aí para vocês, porque a minha conexão aqui, ela tá oscilando, mas vamos lá.
Tá tranquilo.
Ok. Bom, eu tenho meu Instagram, que é o drilopes_oficial. Tenho o site da agência, né, que é o kadesh.art.br. E o meu blog, que é um projeto pessoal, onde eu falo sobre moda, né, e imagem pessoal aliada a estilo e desenvolvimento, né, de estilo, que é o drilopes.com.br. Então, através desses canais aí, estou aí aberta a conversar e trocar experiências com o pessoal.
Muito bem.
Legal. O meu, o grupo Sforza, então, tem o site sforza.com.br, então, lá tem informações do grupo e também tem informações nossas também. Também tem o Instagram, Lincoln P. Martins, né, também no Facebook também. Então, por aí.
Eu tô vendo aqui, Leide, que o Wagner Boff tá perguntando pra gente quando vai ser a próxima live. Olha, as lives estão acontecendo de 15 em 15 dias, tá? Então, a próxima é no dia 9 de julho. Aí, conforme vai chegando mais perto da data, a gente divulga o próximo tema, então.
É isso mesmo, gente. Para finalizar, então, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês mais uma vez, gente. Muito obrigada. Agradecer você também aí que está assistindo. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Então, Instagram, Facebook, estamos lá também presentes, trazendo diversas dicas do mundo empreendedor diariamente daí. E estamos todos os finais de semana na Band. Band São Paulo e Band Campinas. Então, você é meu convidado para conhecer as empresas aqui que atuam tanto na região de Campinas quanto de São Paulo. Empresas aí que podem te ajudar em alguma coisa que você talvez esteja precisando, tá? Então, você é o meu convidado. Sábado, às 8 horas da manhã e domingo, às 8h30.
Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Espero vocês na próxima live. Obrigada, Adri. Obrigada, Rô. Obrigada, Linco. Foi um prazer conhecer vocês aqui essa noite.
Eu que agradeço. Um prazer.
Nossa, então, vamos finalizando, ficando com a nossa live por aqui, né? Nós vamos deixar o contato desses participantes aqui na live, que vai ficar salva no nosso canal do YouTube. Então, quando você quiser, você pode assistir. Se lembrar de alguém que precisa dessas informações, compartilhem. Continuem deixando aí seus comentários. Curtam também, tá bom, gente? E é isso. Muito obrigada e uma ótima noite para todos vocês.
Obrigada, gente. Até a próxima.
Tchau. Boa noite.
Tchau.